Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. A gente sabe que você provavelmente está ouvindo esse podcast pela manhã. Esse é o hábito mais comum dos nossos ouvintes aqui no Gregário. Mas hoje o programa bem que poderia fazer parte da rotina do almoço, ou quem sabe até do final do dia. A gente vai falar sobre o vinho. E não é um papo teórico de enólogo. É sobre a extrema proximidade dessa bebida milenar com o mundo duas rodas. Bike e vinho se encontram tanto no mundo profissional, patrocinando equipes e grandes eventos, como também no diletante mais descompromissado, que tem o Bike Tour quase que como uma desculpa para conhecer vinícolas e degustar bons rótulos. No episódio, três personagens ciclistas com olhares diferentes. A médica Adriana Nogueira se apaixonou pelo ciclismo e pelos vinhos após se interessar por uma viagem de pedal pela Toscana. A Patrícia Campos Ferraz pedala, degusta e estuda os efeitos do vinho. Nutricionista, ela conta os limites e os efeitos do consumo de álcool no corpo do ciclista. Por fim, o diletante Alexandre Cruz. Ele conta como o vinho sempre fez parte da sua família e mais recentemente se tornou um negócio quando eles decidiram montar a distribuidora Adega Santa Cruz. E o pelotão tem se tornado uma boa parte da sua clientela. Confira agora o episódio Vinho, começando pela experiência da Adriana Nogueira. Adriana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling para falar de duas paixões, o ciclismo e o vinho. Qual delas que chegou primeiro, a bicicleta ou a taça?
Prazer, todos gregários, é um prazer fazer parte do programa. Na verdade, o vinho e o ciclismo vieram juntos. O ciclismo até talvez um pouco primeiro. Alguns anos atrás, eu estava afastada de todos os esportes e, de repente, veio a história, eu acho que alguma colega fez uma viagem para pedalar na Toscana. E tinha aquele filme sobre o sol da Toscana, então eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Quero pedalar na Toscana, vou comer bem, tomar bons vinhos. Me inscrevi lá para fazer essa viagem. Só que eu acho que eu nunca tinha pedalado, assim, pedalei na infância e nunca mais tinha pedalado na vida. Vi o que era o menor percurso, o máximo do mínimo que eu precisava pedalar para acompanhar a viagem. E resolvi fazer isso na ciclovia aqui em São Paulo, quando tinha 44 quilômetros, né, bons tempos. E fiz um dia no plano, ah, que ótimo, estou preparada, vou. E cheguei lá na Toscana, mal sabia eu que é um sobe e desce. Todas as cidades ficam no topo da colina, era julho, era um calor, então eu pedalava, acho que de sombra em sombra, né? Podia ter sido uma tragédia, mas ao contrário, foi minha porta de entrada aí para me apaixonar pelo ciclismo. E junto com isso, né, você pedalando por esses lugares na Toscana, você tem a oportunidade também de saborear, né, os vinhos locais, entender um pouquinho das uvas que são utilizadas, de toda a cultura que tem por trás disso. E achei isso interessante. Conforme acho que foi também aumentando o meu amor pelo ciclismo, também foi pelo vinho. Acho que eu sou uma pessoa bastante curiosa, gosto de ler, estudar, entender, e acho que é uma coisa, quando a gente viaja, vai para um lugar diferente, é sempre curioso, né? Você poder ter essa oportunidade de ver o que as pessoas locais bebem, como elas comem, como elas vivem. E acho que a bicicleta, né, quando você viaja com essa proposta de cicloturismo, você tem essa oportunidade.
Nessa primeira viagem, onde o volume do ciclismo te pegou de surpresa, como é que estava no final do dia para conseguir tomar uma taça de vinho?
Ah, eu acho que você está na, né, quem está na chuva é para se molhar. A gente, óbvio, não abusava, lembro que eu ficava muito cansada, mas sempre, né, alguém vinha, vamos visitar tal vinícola, tome uma taça, e óbvio, com moderação. E às vezes, né, muitas dessas viagens, eu lembro que nessa especificamente, a gente visitou uma vinícola, então tinha uma profissional, uma enóloga explicando para a gente, é bem interessante. Mas eu concordo, acaba cansando aí e atrapalhando o vinho em exagero.
Levando em consideração que ali nasceu uma paixão pelo ciclismo e pelo vinho, conta um pouco de como é a sua relação com o ciclismo hoje, de como é que é o seu hábito com a bicicleta atualmente, rotina de pedal.
Atualmente eu moro em São Paulo, então até achei muito bacana o programa que vocês fizeram com o Daniel, porque eu moro em São Paulo e tenho medo de pedalar na rua, né? De pedalar para o trabalho, de pedalar, até de me deslocar, né, pedalando para ir treinar na ciclovia. Durante a semana eu treino no rolo, duas vezes por semana. nos finais de semana, pelo menos fazer um treino longo, que acho que agora, durante a pandemia, né, não está mais tão longo, mas a gente também acaba tendo que sair de São Paulo, vai para Romeiros, quando tem um feriado prolongado, e também acho que a situação aí da pandemia permite, gosto de ir para a região de Campos do Jordão. Tinha a meta aí, pré-pandemia, de fazer o Letap em Nice em 2020, então acho que é frustração pandêmica, né? Acho que todos nós, é uma frustração boba, né? Acho que diante de tudo o que aconteceu é uma coisa pequena, mas acho que todo ciclista quase tinha alguma meta, alguma coisa que teve que um pouco abandonar, né, nesse momento. Enfim, acho que é dessa forma aí que eu organizo os meus treinos.
E agora também você tem praticado mountain bike.
Tenho, comecei, acho que na pandemia, percebi, acho que era uma coisa mais divertida, mais lúdica, mais natureza, e também porque acho que o ciclismo é muito competitivo e a gente às vezes não está conseguindo treinar da forma que gostaria, a performance cai e você fica frustrado porque a performance cai, e a mountain bike foi uma forma de, não sei, desligar do potenciômetro, de fazer uma coisa nova, de ter um desafio novo, foi bem bacana por isso.
Você tem também no Twitter, e um outro lado, além do lado enóloga, ciclista ativa. Uma quase jornalista e verdadeira conhecedora do mundo do ciclismo profissional. No Twitter você é referência, principalmente do ciclismo feminino. Aonde surgiu, depois de tudo isso, essa paixão pelo ciclismo road tour?
É engraçado, foi numa dessas viagens que eu fiz também, estava viajando pela França, e era o Tour de França acontecia ao mesmo tempo. Então eu estava numa cidadezinha que é perto do Mont Ventoux, que é Bédouin. Acho que foi aquela chegada, foi quando o Thomas Voeckler, ele reteve a camisa amarela por mais um dia, que ele quase perdeu, mas por alguns segundos ele manteve. E eu assisti aquilo, e eu já tinha chegado do dia lá de ciclismo tour, e eu vi os caras no bar, a cidadezinha parada, todo mundo parado, e eu falei assim, nossa, isso é muito emocionante. Comecei a assistir em francês, achei muito legal, e comecei a acompanhar as provas. E comecei com o Tour de France, e na sequência, puxa, assisti as clássicas, me interessei pela história, para conhecer os grandes do passado, Merckx e Fausto Coppi, Bartali. Nisso, comecei a assistir e acompanhar. O ciclismo feminino, eu confesso que não acompanhava tanto, até porque as provas não são televisionadas, não são noticiadas. E acho que foi nas Olimpíadas do Rio, quando teve a Annemiek van Vleuten, que teve aquela queda, a chegada emocionante, com a americana perdendo ali para Anna van den Breggen e para Lomborghini. Enfim, eu comecei a acompanhar o World Tour e, né, torcia para a Annemiek, via ela dar a volta por cima. E com isso eu fui seguindo as pessoas no Twitter e vendo, puxa, muito legal, porque também acho que tem uma coisa de representatividade que é importante, porque, né, com certeza as pessoas vão pedalar, vão subir. Imagina, nossa, eu sou, né, sou o contador, sou Pogacar, e tem poucas mulheres, mas assim, tem mulheres muito boas, e tá crescendo o ciclismo feminino, né, muito, então eu acho, comecei a acompanhar e me apaixonei, e como eu acho que tem pouca gente que divulga, eu não sou jornalista, mas eu acho que quanto mais pessoas falarem a respeito, né, mais divulga, mais pessoas conhecem. Acho que outro dia eu escrevi sobre a Céline Carmen de Alvorado, e acho que o menino comentou, puxa, eu não sabia que tinha uma menina negra que era campeã do mundo. Então, eu acho importante divulgar, porque muitas pessoas não sabem mesmo, né?
É uma informação muito importante, e a sua análise tem sido muito valiosa. Inclusive, o próprio Junimba, que também é nosso parceiro, já te convidou e já te trouxe para o lado jornalístico de colocar essas informações, além do Twitter, colocar também na página dele, no Bike Beleza. Tem só um adendo que a gente tem que dizer, que existe uma outra arroba que vale muito a pena seguir para acompanhar o ciclismo feminino em português, que é o Pepe Bike. Os dois, ele e a Drica, você pode seguir só os dois, pode cancelar o resto, que vocês ficam super bem informados do ciclismo feminino. A gente falou desse início na Toscana, onde a bike e o vinho se encontraram, e o seu contexto atual aí de uma ciclista, uma de estrada, de mountain bike, também uma influencer aí da informação no Twitter. Agora, nesse meio tempo, como que foi a sua relação? Você teve outras experiências que você juntou o pedal e o vinho? Como é que ficou essa paixão ao longo do tempo?
Então, quando eu acho que você vai fazer uma viagem mais séria, com um programa mais duro, eu acho realmente complicado conciliar as duas coisas, né? Quando você vai fazer um training camp ou algo mais intenso, é complicado. Mas eu procuro, sempre que eu vou fazer uma viagem que não é tão, né? Sempre que eu estou em algum lugar, pelo menos um dia, eu sei que no dia seguinte eu não vou pedalar menos ou que vai ser uma coisa mais tranquila, procuro ir conhecer alguma vinícola ali perto, procuro tomar um vinho local, procuro me informar e com isso também aprender, porque eu acho que, né, acho que tem um lado, meu lado, né, que é competitivo, meu lado que quer saber do ciclismo profissional, mas acho que também tem um lado do ciclismo que não pode ser só isso, acho que tem que ter também um lado, puxa, vou aprender outras coisas com o ciclismo, né, estou na Itália, vou tomar um vinho local, vou tomar um vinho, um Chianti, vou tomar um Barolo, vou entender. Mas, assim, fazer viagens focadas para o vinho especificamente, eu nunca mais fiz. Comecei a fazer pedais mais sérios e acho difícil um pouco conciliar quando você tem um planejamento de uma certa intensidade, né? De um certo volume, mais difícil.
Você tem algum spot de uma viagem futura que você queira fazer relacionando a bike e o vinho?
Ah, acho que eu gostaria de conhecer também, de pedalar pela região da Borgonha, mas acho que aí você tem que fazer uma coisa também realmente para fazer com um, que eles chamam de soft, né? Assim, a viagem mais light, assim, em termos de pedal, para conseguir também curtir o vinho e não ficar também tão preocupada com performance, né?
Eu imagino que quando você se preparou para o Letap, você imaginou, de alguma forma, aproveitar ali a estadia início ou pós-prova e comemorar também com esse vinho.
Na verdade, o que eu tinha pensado era que relativamente perto eu ia para Piemont, na Itália. Eu ia até levar bike, falei assim, ah, eu levo bike, faço, né, tem algumas montanhas ali que eu queria subir. Mas eu também pensei também que era uma região que eu queria também conhecer pelo vinho. E às vezes também, assim, como você falou, às vezes você viaja, eu acho que fui para Girona, na Espanha, a última, né, antes da pandemia. Você aproveita o final da viagem para também conhecer algumas vinícolas, né, fazer algumas degustações, é bem bacana isso.
Como é que foi, Girona?
Nossa, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que peguei chuva em Girona, né, que todo mundo está lá agora. Que tempo não chove, é maravilhoso, eu peguei um pouco de chuva. Gostei bastante. A cidade é muito simpática, a comida é boa, tem toda uma cultura do ciclismo, mas eu te confesso que para training camp, eu sou muito fã de Maiorca. Mais bonito, mas talvez tenha a ver com o tempo que eu peguei em Girona. Então, talvez tenha que voltar lá para tirar teima.
Redescobrir a cidade com um clima novo.
Até tenho uma curiosidade, Nicolas, qual é a sua região favorita para treinar na Espanha? Você que morou lá e você tem algum lugar que você prefere para treinar?
Eu te recomendaria um dos poucos inusitados que não é tão batido, que seria Cantábria. Cantábria e o norte do País Basco, região de São Sebastião, Irún. É uma região que é pouco conhecida por nós, brasileiros, turisticamente, seria ali localizando justo aquela partezinha da Espanha onde olha para a Inglaterra ali, né? Onde Sim. forma um 90 graus juntando com a França. E é uma região fantástica. São praias já de mar aberto, um verde diferente. Porque o Mediterrâneo é muito bonito, mas é muito árido. É muita pedra, algo diferente. O Cantábria e o norte do País Basco têm um verde, uma combinação de altas montanhas, que são o início dos Pirineus também, que é sensacional.
E eles são apaixonados por ciclismo também, né?
Isso é inegável. Qualquer lugar que você para, você entra num bar, euscaleria, como eles falam, né? Tem ciclistas e você vê fotos dos ciclistas no bar, você vê uma camiseta lá. Então, é muito legal.
Adriana, você mencionou Maiorca, e Maiorca é um lugar de treino muito popular e acessível, principalmente no começo do ano, quase todos os profissionais estão fazendo pré-temporada lá. Mas Maiorca produz algum vinho de qualidade?
Eles têm uma produção local, mas não acho que não estão entre as regiões mais conhecidas, assim, ou mais importantes da Espanha, que é Ribeira del Duero, Rioja, Priorato. Acho que tem outras regiões assim, né, que tem vinhos aí de mais reconhecidos, mas sim, eles têm produção local de vinho lá.
Na sua vida paulista, na sua rotina de dia a dia, tem algum vinho que te divirta mais num pós-treino, num fim de semana?
Eu acho que imediatamente no pós-treino, não, mas eu gosto bastante de Pinot Noir, é um vinho que gosto, acho um vinho fácil, leve de beber. Não briga tanto com a comida, dependendo do que você opta por comer.
Algum rótulo específico? Aqui nós não estamos fazendo merchandising de ninguém.
Não rótulo específico, mas assim, acho que a gente tem no Chile uma boa produção de Pinot Noir e tem, obviamente, os da Borgonha, que são os mais famosos, mais caros. Enfim, mas acho que também tem bons Pinot Noirs na Califórnia e Nova Zelândia, África do Sul, enfim. Acho que hoje em dia se globalizou o negócio de vinho, né? Então, acho que antigamente tinha a Europa como centro, né? A França, até que mais recentemente aí, né? Acho que até teve episódio histórico, né? Que foi o julgamento de Paris, que quando eles fizeram testes às cegas com vinhos da Califórnia e vinhos das regiões, né? De Borgonha, na França. E aí o teste era cegas e ganhou o vinho da Califórnia. E todo mundo, né, foi aquela coisa no mundo do vinho, aquele espanto, mas que hoje em dia, assim, acho que vários lugares do mundo, né, tem vinhos de boa qualidade competindo, inclusive, com o velho mundo, que a gente chama.
Nessa relação, você conecta as coisas, você vê na história do vinho o seu amor pela bicicleta, porque são coisas ligadas historicamente, né? Você tem as marcas que patrocinam o esporte, você tem a história dos ciclistas lá atrás que catavam garrafas e iam tomando no caminho, até hoje, quando o ciclista ganha, ele comemora não só no pódio, quanto no pós-etapa, com um espumante, e aí tem a boa e velha corneta de que cada lugar tem um nome, não é champanhe para todo mundo. Mas você faz isso, você curte saber, tipo, o vinho do Moser ou o vinho que o Kopp tomava, ou sei lá, alguma coisa desse tipo?
Não, acho que tem todo esse lado histórico que, né, era para combater a fadiga, põe um pouco de vinho no bidon, existe tudo isso historicamente, mas acho que eu gosto, principalmente quando eu estou acompanhando alguma volta, estou acompanhando o Tour de France, às vezes pensar, puxa, eles estão passando por essa região, qual será que é o vinho que tem nessa região? Como é que é o terroir, assim, por mim, por curiosidade minha, assim, acho que para unir essas duas coisas que eu gosto tanto, e acho que também, não sei, talvez você conheça um pouco da alma, né, daquela região. Tem esse lado, eu acho que tem isso, de alguns ex-ciclistas terem sua vinícola, não sei, acho que não conheço aí para dizer a qualidade, né, se tem algo, né, algum mérito aí pelo vinho, além, né, de ser propriedade do ciclista, mas eu acho interessante por isso, Bitar, acho interessante por você conseguir unir isso e reconhecer, acho que se você acompanha uma prova inteira do Tour de France ou do Giro d'Italia, né, os narradores, às vezes, muitas vezes, né, mostram castelo, que paisagem bonita, tal vinho, tal comida. E até porque na França, nesses lugares, as pessoas assistem também, muitas vezes, não só tanto pelo ciclismo, quanto pela essa parte cultural. Eu acho isso interessante. Eu acho que tem a parte competitiva, mas eu particularmente gosto também de ter essa cultura, esse conhecimento.
Adriana, quando tem uma intensidade maior de treinamento, ou quando você tem um objetivo, você altera o seu consumo de vinho e sente alguma diferença disso? De você reduzir ou mesmo ficar uma abstenção durante...
Sim.
Você já descobriu e percebeu essa correlação? Mesmo no consumo responsável que você faz?
Sim, acho que quando você tem um objetivo, né? Puxa, quero participar de uma prova, de um letap, não sei, quero fazer o meu PR em algum lugar de subida, é claro, porque, né, para você controlar peso, às vezes a gente tem que fazer alguns períodos de abstenção, de abstinência mesmo, não tem jeito. talvez, assim, um ciclismo de alto rendimento, e às vezes eu não estou nem falando alto rendimento competitivo, profissional, mas, né, muitas vezes fazer um letap, para mim, é um super achievement esportivo, né? Então, eu realmente preciso ali me moderar mais na bebida e na alimentação. Não tem jeito.
Agora, trazendo de volta para a relação da bike com o vinho, você conhecendo tanto dos dois mundos, da bicicleta competitiva e do vinho, na tua opinião, por que os dois estão tão interligados? E aí eu falo do ciclismo competitivo mesmo, né? Nessa tradição.
Eu acho que tem pelo berço do ciclismo competitivo ser Europa. Acho que o europeu tem uma cultura de vinho, principalmente os países onde você tem as grandes voltas, né? Você tem essa cultura de se beber vinho. E acho que são duas coisas apaixonantes, né? Eu acho que despertam paixões. Também acho que tem uma coisa de conhecimento, de você estudar, de você entender, né? O ciclismo não é um esporte para uma pessoa leiga acompanhar, entender estratégia de prova, entender a dinâmica das equipes. E a mesma coisa, acho que o vinho também, né? Quanto você entender quais são as uvas, o terroir, entender a harmonização. Eu acho que é um lado meio nerd, assim, das pessoas que a gente, pelo menos particularmente para mim, né? São dos que me encanta. E acho que pela tradição do europeu mesmo, de beber um vinho para celebrar, beber um vinho junto com a família, no jantar. E acho que é isso. Imagino que seja isso. Até porque, sei lá, na Bélgica, por exemplo, nos países que são cerveja, eu acho que tem a cultura de beber cerveja também, junto com as provas, né? Do ciclocross, o pessoal beber cerveja.
Você mencionou nos belgas, eu acho que o ciclismo ele está muito relacionado com uma festa para o europeu. É um evento, um acontecimento e algo que traz muita felicidade. Assim como o consumo do vinho, o consumo da bebida alcoólica, no caso a cerveja, também se relaciona a um evento especial, uma festa, algo que deve ser celebrado. Eu enxergo também um pouco por aí essa relação do vinho, da cerveja, né, nas suas localidades com o ciclismo.
Adriano, acho que a gente teve um papo muito legal sobre bike, sobre vinho, e principalmente sobre viagem, sobre sonhar e experimentar essa união de duas coisas que fazem tão bem. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço o convite. Obrigada.